Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Prazo de inscrições para audiência pública do STF sobre financiamento de campanhas é prorrogado.
STJ determina que pensionista deve restituir benefício recebido indevidamente.
Justiça trabalhista condena a empresa a indenizar motorista assaltado durante o transporte de cigarros.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Alexandra Fiore.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, prorrogou para o dia 24 de maio o prazo de inscrição para os interessados em participar, como expositores, da audiência pública sobre o financiamento de campanhas eleitorais.
As inscrições encerrariam na última sexta-feira. Repórter Simone Oliveira.
O objetivo é ampliar ao máximo o número de participantes, já que, segundo o ministro, há tempo suficiente até os dias 17 e 24 de junho, data marcada para a audiência. Luiz Fux é relator da ação direta de inconstitucionalidade, na qual a Ordem dos Advogados do Brasil questiona preceitos da Lei Orgânica dos Partidos Políticos e da Lei das Eleições. Os requerimentos de participação devem ser encaminhados exclusivamente por e-mail financiamentodecampanhas@stf.jus.br.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, indeferiu dois recursos referentes à ação penal 470, do ex-sócio do publicitário Marcos Valério, Cristiano de Melo Paz, que pedia prazo em dobro para recorrer da condenação, e do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delube Soares, que pedia absolvição da prática do crime de quadrilha.
O ministro justificou que o pedido de ampliação de prazo não está previsto no ordenamento jurídico brasileiro e os embargos infringentes levariam à mera repetição de julgamento já realizado em plenário.
A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que uma beneficiária de pensão vitalícia devolva valores recebidos indevidamente.
Foi afastado o argumento de boa-fé, uma vez que ficou constatado que ela sabia da irregularidade. Repórter Pedro Scartesini.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu a três beneficiárias cotas de pensão em percentuais diferentes. O ato administrativo foi questionado em mandado de segurança, no qual se pediu a divisão por igual dos benefícios. Em contestação no próprio STJ, a beneficiária argumentou que, enquanto não foi tomada nenhuma providência para revisar o benefício previdenciário, não houve impedimento ao regular recebimento do benefício. No voto do relator ministro Castro Meira, foi afastada a hipótese de boa-fé da beneficiária, diante à decisão do STJ, que reconheceu ser indevido o recebimento da quantia.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho atendeu o recurso de um motorista, ex-empregado da Souza Cruz, para determinar que a empresa o indenize por danos morais. O trabalhador foi vítima de assalto à mão armada enquanto fazia o transporte de uma carga de cigarros.
O colegiado determinou o pagamento de R$10 mil, considerando a teoria da responsabilidade objetiva quando o empregador tem a responsabilidade pelo risco, independente de culpa.
O relator do recurso, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que a atividade é passível de riscos, mesmo com a utilização de meios preventivos recomendados pelas autoridades de segurança e adotados pela empresa. A decisão foi unânime.
O proprietário de uma loja de veículos em Natal, no Rio Grande do Norte, será indenizado pelo município por ter sofrido prejuízos devido à inundação do comércio pelas águas da chuva no primeiro semestre de 2008.
Pelos danos morais, o juiz Ayrton Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, condenou o ente público a pagar R$20 mil. Repórter Hernandes Almeida.
Segundo o autor, o ponto comercial de venda de carros foi inundado por águas da chuva, o que causou danos aos veículos expostos na loja para venda. Ele teve que fechar as portas do negócio em virtude dos prejuízos para recuperar os automóveis ou vendê-los por valor abaixo do mercado. O município argumentou que a responsabilidade é de ordem subjetiva, sendo necessário que o autor demonstre que o serviço prestado desatendeu aos padrões médios. O juiz considerou que não resta dúvida que o município tem conhecimento sobre o problema da drenagem em 17 pontos críticos na cidade, reconhecendo o local do estabelecimento do autor como um destes e não tomou as providências necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.